Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós estaremos refletindo sobre alguns pontos do Salmo de número 9, e eu oro para que o Senhor abra o nosso coração, para que possamos entender as suas palavras. O Salmo de número 9, ele é um cântico de gratidão, muito provavelmente escrito por Davi, onde o salmista ele louva a Deus, primeiramente lembrando de todas as bênçãos que ele já recebeu no passado. E ao mesmo tempo que ele louva a Deus por tudo que já aconteceu na sua vida, por todas as suas vitórias, ele retira força e confiança para enfrentar os desafios do presente. Isso já nos ensina uma importante lição, porque da mesma forma também nós, diante dos desafios que nos são postos, né, todos os dias, nós devemos lembrar do que o Senhor já fez para nós no passado, o que o Senhor já fez por nós ao longo dos anos, de todos os livramentos, provisões, de todo o cuidado e amor que o Senhor Deus tem demonstrado para conosco. Quanto mais nós refletimos nisso, mais firmemente nós confiamos que Ele cuidará de nós, que Ele nos levará por fim a pastos verdejantes, a águas tranquilas que refrigeram a nossa alma, como diz o Salmo número 23, que Ele nos levará pelas veredas da justiça até esse conforto, que é o melhor para nós, ainda que para que chegamos lá nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte. Nós confiamos no bom pastor, ainda que nós não entendamos como, nós confiamos que as situações do presente elas cooperarão para o nosso bem. Outra coisa que é bem marcante no Salmo número 9 é o enaltecimento da justiça de Deus. A justiça de Deus é um dos atributos que são magnificados, enaltecidos nesse salmo. Diante de momentos difíceis como esse que a gente está vivendo, nós podemos ser tentados a questionar, né, onde está a justiça de Deus. Muitas pessoas nos perguntam até como Deus pode ser justo em meio à calamidade. Mas aqui o salmista deixa bem claro que o Senhor julga o mundo com justiça. Às vezes, no presente, ele faz com que os perversos tropecem, ele faz com que caiam nas suas próprias armadilhas, ele livra o oprimido da mão daquele que oprime. Mas outras vezes, nos parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. E é aí que muitas vezes diz o insensato em seu coração: não há Deus. E aí eles corrompem-se mais ainda e praticam mais e mais abominações contra o Senhor. Mas acontece que, na verdade, para estas situações, o Senhor está no seu trono eterno, acumulando uma santa ira que um dia será derramada contra toda impiedade e justiça humana. Não há parcialidade na justiça de Deus. E ainda que o transbordamento do cálice da ira de Deus demore 1.000 anos para acontecer, um dia, em poucos anos, todos nós compareceremos perante um tribunal imparcial do grande rei da glória que nos julgará. Então, Spurgeon ele escreve que isso, essa verdade para nós, o conhecimento dessa verdade deve ser como um xeque, né, referência ao xadrez, para nós como somos tentados a pecar e como um conforto quando somos caluniados e oprimidos, sabendo que a justiça pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. Isso também nos remete, é claro, ao Evangelho de Jesus Cristo, porque nós somos, por natureza, merecedores desta ira. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, ele deu a vida para nos comprar, para nos libertar deste fim. Então, louvemos a Deus pela sua justiça, louvemos a Deus por Jesus Cristo. Lembremos das maravilhas que o Senhor tem nos feito e que isso possa nos servir como alimento para que possamos ganhar força e confiança para enfrentar os desafios do presente. Amém.